de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:07 na Bahia, 6:07, bom dia, tá no ar Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos juntinhos até às 8, com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. Chama o Tropa no Zap Zap, 739-8829-1029. Sua participação aqui, o povo tem voz e vez. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Você que tá na labuta já, né? A turma que tá deixando o plantão agora, hora daquele descanso. Você que vai pegando no batente agora, bom dia, bom trabalho. É bom dia pra você, Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. E bom dia pra ele, repórter policial mais premiado da Bahia.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Bom dia pra Maitá. Maitá é gerente Big Meira, ligado no Tropa de Elite. Alô, Maitá, como é que tá? Tá tudo bem com você? Tem pescado? Mandando um abraço também para seu Dico lá no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, também ligado no Tropa de Elite.
Seu Dico já tá, seu Dico já tá preparando a festa do Dia das Mães, viu? 2025.
Seu Dico, Dia das Mães.
Seu Dico, eu gosto, um abraço.
Eu não gosto muito do Dia das Mães.
Eu só tô falando que
é um
seu
dia
Dico,
triste para mim.
Quem já perdeu a mãe sabe,
eu
né,
não
seu
gosto
repórter?
Do Dia das Mães.
Mas seu Dico já está preparando a edição 2025 da Festa das Mães. Mandou um vídeo pra gente. Né? Seu Dico, um abraço, seu Dico. A gente abraça todo mundo que tá já de rádio ligado aí. A turma dos assentamentos, da zona rural, né? Dos distritos, pessoal dos altos, zona norte, zona sul, todo mundo ligado no Tropa a partir de agora.
E já, a gente já começa o programa agradecendo, eu agradeço a Del. Del é filha de santo, da mãe de santo, Carmosina. E Del fez uma foto ao meu lado, ao lado do Robertinho Scarpita, mandou fazer uma moldura, fazer uma coisa bonita, e ontem foi levar lá no Centro Renal, para mim, um presente, e outro presente para Robertinho Scarpita.
Obrigado,
coisa,
viu?
Coisa que a mãe de santo, Cíntia, não faz. Né? Ser grata. Del.
Cíntia tá dormindo agora. Eu sei que Cíntia tá dormindo.
Mas ela vai ficar sabendo.
Vai ficar sabendo.
Que a mãe de santo, Conceição, vai chegar junto e vai dizer: Cíntia, ó, Del saiu na frente.
Ai, ai, viu? Olha, vamos começar o Tropa de Elite. Hoje tem duas super entrevistas. Daqui a pouquinho a secretária de Educação, Evani Cavalcante, fala no Tropa de Elite. Vamos estar esclarecendo aí assuntos relacionados à educação no município. A notícia boa que a gente traz, o retorno das aulas, né? O início das aulas integral em Ilhéus, dia 17 de março. Aulas nas escolas municipais de Ilhéus retornam integralmente na próxima segunda-feira. E na segunda parte do Tropa tem a advogada Lu Cerqueira, nossa querida Lu Cerqueira, uma figura incrível, né, que tem um trabalho muito importante em defesa das mulheres, mês de março, mês das mulheres. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, né, seu repórter? Como é que vai ficar essa quarta-feira? Nossa equipe já está escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José. E no futebol a gente convoca Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro. De acordo com a agência Clima Tempo, quarta-feira em Ilhéus. Nesse exato momento, termômetros marcando 25 graus. Né? 5% é a probabilidade de chuva para hoje, céu parcialmente nublado nesse exato momento. E aí é a previsão do tempo que a gente traz no início do Tropa de Elite. Vamos às manchetes a partir de agora, vem com a gente.
Empossado novo comandante da Guarda Civil Municipal, solenidade aconteceu ontem no Teatro Municipal de Ilhéus.
Dia do Rim será comemorado com atividades amanhã. A promoção é do Centro de Assistência Renal de Ilhéus. Os cuidados com rins, hein? Vai ter exames gratuitos.
Balanço dos dois primeiros meses de gestão. Com ações positivas, da Prefeitura de Itacaré.
Incidente em laboratório do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus provoca evacuação e intervenção dos bombeiros.
Melhorias na mobilidade rural recupera estradas vicinais no município de Ilhéus.
E atendimento médico é ampliado para moradores dos distritos.
E Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende foragido após ação estratégica.
Olha, notícia boa, hein? Sai resultado final do concurso com 287 vagas para agente penitenciário, essas e outras. A partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, novo comandante da Guarda Civil Municipal de Ilhéus, solenidade que aconteceu no dia de ontem, no Teatro Municipal de Ilhéus, e o servidor público do município, o Vitor Oliveira Farias. O Vitor, ele tomou posse como novo comandante da corporação para um mandato de 2 anos. O evento contou com a presença do secretário de Ordem Pública, o Igor Erdens, que destacou a importância da Guarda Civil Municipal de Ilhéus e desejou êxito ao novo comando, parabenizando também o comandante sucedido, Rosivaldo Oliveira, o Rosivaldo que, pelo ótimo trabalho em prol da cidade, foi desejado também sucesso ao Vitor Farias, que assume esse desafio em conduzir a polícia do município, que é a Guarda Municipal, que é fundamental para a segurança e o bem-estar da nossa população. Conta com total apoio do prefeito Valderico Júnior. O Vitor Oliveira Farias foi eleito pela corporação em pleito realizado no dia 23 de fevereiro com 151 votos, um voto em branco e 22 ausências. O novo comandante assume com a missão de fortalecer a Guarda Municipal, e vem desempenhando aí um papel essencial na segurança pública de Ilhéus, atuando na proteção do patrimônio público, no apoio às forças de segurança e no atendimento à população. Eu espero, nós esperamos que o Vitor Farias, que assume aí esse desafio, que assuma também a central de abastecimento do bairro do Malhado. É um espaço público que lá, e é vulnerável, porque hoje não existe a Guarda Civil. Aparece de vez em quando, timidamente, nós queremos ver uma guarda ativa. E as coisas boas a gente tem que copiar. E eu copio quando, Robertinho também copia, porque quando Pedro da Guarda esteve no comando da Guarda Municipal de Ilhéus, a central de abastecimento do bairro do Malhado era diferenciada a questão de segurança. Você não via vagabundo perambulando pela central. Você não via o box do Lima tá baixando as portas 3 da tarde. 3 da tarde baixando portas porque temendo um assalto, temendo o crime organizado chegando. O tráfico de drogas. Aquelas Malvinas lá, cheias de noeiros e noiados. Então, esse desafio aí do Vitor Oliveira...
É um grande desafio, senhor.
Desejamos boa sorte.
Boa sorte
mas
aí.
Mas estamos já cobrando aqui, pedindo em nome dos feirantes.
Importante, importante a sua fala, né? O Rosivaldo deixou sua marca, sua contribuição no comando, né, da Guarda Municipal. Inclusive, tem já... Esse projeto foi encaminhado pelo vereador Nascimento, que é... guarda municipal para virar polícia municipal. Né? Polícia municipal. Em algumas cidades já fizeram essa mudança aí. É, vou falar em polícia, seu repórter. Ontem a gente passava ali na região central da cidade e aí você comentava, olha, as obras já iniciaram onde funcionou a delegacia do trabalho, do Ministério do Trabalho, e até uma delegacia, né, antigamente ali.
Antigamente era delegacia de polícia.
Delegacia de polícia. Era. Depois foi passado para o Ministério do Trabalho.
Em frente à CEPLAC ali.
Em frente ao escritório da
CEPLAC.
Obras da 68, a sede da 68, breve ali na região central da cidade. E vai acabar com aquele aspecto, né? Aquele prédio abandonado, servindo para usuários de drogas, né? Para tanta coisa ilegal. E além de deixar o centro com aquele aspecto de abandono. Parabéns aí. A Major Joilma, ex-comandante da 68, trouxe de primeira aqui no Tropa de Elite. E a gente sugeriu muito, né? Teve aquela outra área lá da praça, pertinho ali do Palácio Paranaguá também. E a Coronel Pessoa, né? A Praça Coronel Pessoa. Não deu certo aquele prédio. Aquele prédio foi leiloado, inclusive o pessoal já fechou ali, mas precisa, a gente precisa acelerar esse processo de restauração do nosso patrimônio histórico arquitetônico. Ilhéus precisa, inclusive o próprio Palácio Paranaguá, seu repórter, necessita de um olhar especial.
E você viu que sorte que eu e você, nós fomos ontem procurar o Pernambuco para poder, né, o Pernambuco,
Pernambuco que é redes, mercado de artesanato de Ilhéus.
Mercado de artesanato, e ainda bem que nós, quando o fogo começou, quando a fumaça começou,
já não tava
no DPT,
mais lá,
né? O Tropa de Elite já tinha ido embora.
Vou trazer essa matéria agora aqui, né?
Estou ocupado com o Pernambuco. Pernambuco não pode, né, tá ali do lado vendendo as redes. O nosso abraço aqui para ele.
Um incidente, né? Um incidente no laboratório do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, o DPT. E esse acabou aí. Foram produtos químicos do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Causou um alerta na tarde de ontem. E aí, uma estante contendo aí reagentes químicos despencou no laboratório da unidade, resultado da quebra de diversos vasos e o vazamento da substância que iniciaram a reação química. E o incidente exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros e a evacuação temporária do prédio do DPT. De acordo com informações preliminares, os produtos estavam armazenados de forma adequada no laboratório, mas o desprendimento da estante levou ao acidente. A rápida atuação dos bombeiros evitou danos maiores e as reações foram controladas sem que houvesse feridos ou riscos à integridade física dos funcionários, né? E as pessoas que estavam ali próximo ao mercado de artesanato.
Soube que foi uma correria.
Correria.
O Han corria para um lado, o Tiagão, torcedor do Vasco, corria para o outro lado. Aquela menina do feijão, Rose?
É do Caruru. É
do Caruru, né?
Você fala feijão, eu fico sem entender.
Foi o Caruru.
O Caruru Rose. Da Josi.
Josi também corria pro lado da delegacia.
E o Thiago, tava nesse risco também?
O Thiagão é o torcedor do Vasco.
E Bira.
Deste tamanho, grandão.
E o Bira, tava correndo, né?
Todo mundo, Thiagão correndo.
Mas graças a Deus, Marinho Santos.
Birinha que é de lá do Pontal.
O prédio, né, ainda não foi liberado, precisa passar por uma análise de segurança de um químico para as atividades, né, serem retomadas. Primeiro giro regional chegando no Tropa. Matheus Santos está no ponto, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos, locutor vereador, chegando com as informações.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março, eu quero abraçar todos os nossos ouvintes, a dona Ivone Gabriel, que tá ligada com a gente, eita, meu amigo Jair na queimada, o Orlando no Rancho do Cacau, essa turma maravilhosa, dona Vilma também do Curisco, obrigado, um beijo especial para vocês, tá bom? Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, vereadores de Uruçuca participarão de audiência em Salvador para defender permanência do Porto Sul na região. Na última sessão da Câmara Municipal de Uruçuca, realizada na última segunda-feira, dia 10, o tema Porto Sul foi um dos destaques dos debates entre os parlamentares. Em meio às discussões sobre o futuro do empreendimento, o presidente da Casa, José Pedro, anunciou a formação de uma comitiva de vereadores que seguirá para Salvador para participar de uma audiência promovida pela Audiência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O encontro, que acontece hoje, logo mais às 14 horas, no Bahia Mar Hotel, em Salvador, contará também com a presença do vice-prefeito Alessandro Lebrão, que representará a prefeita Magnólia Barreto. O principal objetivo da audiência é debater questões estratégicas relacionadas ao Porto Sul e reafirmar a importância da sua permanência na região. Os vereadores de Uruçuca defendem que o projeto do Porto Sul representa um eixo fundamental para o desenvolvimento econômico do município e das cidades vizinhas. A expectativa é que a reunião em Salvador hoje possibilite um diálogo direto com representantes da ANTT e demais autoridades, reforçando a necessidade da manutenção e avanço do empreendimento na região sul da Bahia. A permanência do Porto Sul na nossa região é essencial para a geração de empregos, desenvolvimento da infraestrutura e fortalecimento da economia local. Nossa participação nessa audiência será crucial para defender os interesses do povo de Uruçuca e garantir que esse projeto traga benefícios reais para a nossa cidade, destacou José Pedro, presidente da Câmara. A comitiva de Uruçuca seguirá para Salvador com a missão de fortalecer a voz do município nas discussões e buscar soluções que garantam que o Porto Sul continue impulsionando o progresso regional. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos! E até amanhã.
Um abraço aí, uma boa audiência. Ontem o deputado estadual, o Marconi Amaral, ele teve uma reunião com a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, que também está debatendo isso, e o Marconi abraçou. Hoje tem uma reunião importante com a ANTT para debater sobre a questão da FIOL. Ilhéus, presente também, depois da realização desta audiência pública na Câmara na sexta-feira, em defesa da FIOL, em defesa do Porto Sul na cidade, a retomada das obras. Presidente César Porto encabeçando um movimento forte, né, Marinho Santos?
Viajando até Salvador, vereador presidente da Câmara César Porto, vice-presidente Rúbia Carvalho, vereador Odailson Aranha, o pequeno, ainda o Márcio Brandão, o Márcio Bodão, neto da saúde, vereador Nerival Reis, Nau do Detran, Horácio do Pão, vereador professor Gurita, Maurício Galvão, Queco Pizza, vereador Adilson José e o Mesac Soares. Portanto, são os vereadores de Ilhéus que irão participar aí dessa audiência pública lá em Salvador, confirmado.
Importante, importante aí, seu repórter, né? O fortalecimento das câmaras municipais, e a gente vai trazer todas as informações desse movimento. Hoje, essa audiência pública lá no Jardim Zealá, no Hotel Bahia, e a turma tá lá marcando presença. Vamos lá, vamos no Zap Zap e dá moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029, sua participação aqui no nosso programa. É o povo fala. Cleber do São Domingos, bom dia, mandando mensagens aqui, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal e dê um lindo e abençoado dia. Bom dia, bom dia. Newton César, lá do Alto do Carvalho, também ligado com a gente. Aurélio em Ribeira das Pedras, também ligado com a gente. Aurélio em Ribeira das Pedras. Palhaço Pirulito tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapita. Que maravilha falar com você nesta manhã. Não esquecendo, viu, mano, que esse esgoto da prefeitura precisa dar urgente fazer alguma coisa boa para melhorar, meu filho. Quando chove é problema. Eu tô pensando agora no inverno, mas vai consertar. Eles vão vir e vão vir aqui, né, e olhar a situação também, como é que está. Número da casa 1633, meu filho, aqui na Princesa Isabel. que enche de água. Ei, que maravilha, que maravilha. Quero dar um alô para seus ouvintes que estão ligados com você, meu filho. É, Daniel do Ponto 5. Daniel, amigão. Abração. Também Robson Engraxado Especial também. Carlinho Baleiro, que maravilha. Eu já fui.
Valeu. Esse pirulito é uma figura, viu? Palhaço pirulito. Robson Engraxado, um abraço pra você, viu? Joilson do Novo Inel está ligado com a gente também. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Linha 1 do Tropa, o povo fala. 739-8829-1029.
Passou por aqui para ler um bom dia para você e todo dia. Ouvinte da Rádio Gabriela FM. Aqui é Joilson do. Aqui do. Tá falando aqui do Malhado, Joilson e Mário Lúcio aqui do Malhado. Estou passando aqui para desejar um bom dia para todos vocês aí da rádio e todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM, do Tropa de Elite. Um abraço.
Valeu.
Bom trabalho para vocês. Hein?
Obrigado, rapaz. Ciso Boy, seu repórter. Ciso Boy tá ligado no Tropa de Elite. Um abraço, Ciso Boy. Nosso querido maninho, José Oládio Gomes. É o pai do Marcelo Bandeira. Um abraço aí ao nosso querido maninho. É maninho de Castelo Novo, viu? Vamos lá pro Itariri, o povo fala na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Eu quero que o senhor... Eu quero que vocês aí anunciem sobre isso aí. A gente tem uma rocinha lá no Itariri. Você acredita que quando a gente chega lá, não tá conseguindo tirar mais nada? A gente planta é banana, é aipim, é cana, é milho... É, tem uns animais soltos lá, dos pessoal lá, do bom gosto, do pessoal lá, que tá acabando em roça, quando a gente chega lá, quando vai ver, amanhece o dia, tá os animais dentro acabando, os animais tudo lá tá acabando, e a gente, ó, eu mesmo vou procurar a minha providência, e na hora quando eu chegar lá, que tiver comido de novo, minhas coisas, eu vou atrás das pessoas pra pagar, eles vão pagar, eu vou procurar meus direitos, que não vai ficar assim não, não tem cabimento, isso lá, quem tiver seus animais, que tome conta, animal não vai entrar dentro de pasto, se botar no pasto, animal não vai abrir, porteira, animal não vai tirar corda do pescoço pra sair solto. Os donos têm que tomar conta de seus animais, que isso não tem cabimento, isso aí. Eu quero que o senhor anuncie isso aí.
É, o povo fala, o povo tá na bronca, hein, seu repórter? Agora imagina só, você faz a sua plantação, planta seu milho, tá chegando aqui de São José, dia de plantar milho. Tem o milho, né, tem abóbora, e o animal vai... O animal é irracional, aí é a responsabilidade do dono.
Eu tava pensando em comprar uma burara, um sítio.
Lá vem você com esses termos de antigamente.
Plantar e colher.
Se você tiver um vizinho aí, assim.
É o que aconteceu, eu dei carona para um senhor e falando que eu ia comprar esse sítio, o coroa falou assim, eu vendi o meu tinha um riachozinho que corria, mas eu ficava com a espingarda em cima do pé de árvore, esperando os caras arrancar as minhas frutas que eu plantei.
Ah, mas aí já era diferente. Aí não eram os animais.
Não, eram os vizinhos, roubando as frutas do sítio.
Isso
aí eu vou vender para poder eu não matar um ou alguém não me matar. Aí desse dia para cá eu tirei da cabeça que não quero mais roça.
Muralha, né?
Burara.
Bom, Vini Santana tá chegando no Tropa.
Interligada no Tropa de Elite. Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, já que uma decisão da prefeitura pegou muita gente de surpresa nesta terça-feira. a gestão suspendeu a expedição de alvarás e concessão de licenças, além de proibir qualquer ocupação ou obras nos terrenos leiloados na administração do ex-prefeito Beda, incluindo áreas do antigo estádio de futebol. Equipes da prefeitura, acompanhadas da Polícia Militar, interditaram as construções nesta manhã, gerando revolta entre os proprietários que ameaçaram protestar. A prefeitura justifica a ação com base no princípio da autotutela, que permite anular atos administrativos considerados ilegais. O decreto municipal já está em vigor e a gestão reforça que a medida busca garantir a legalidade dos atos públicos. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui, retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 73998271 63, repetindo 73998271 63. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu,
valeu,
Vini.
Pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu
valeu.
Volto amanhã, se Deus quiser.
Vamos pro faturamento, daqui a pouquinho tem Evani Cavalcante, secretária de Educação, ao vivo aqui no Tropa de Elite, até às 8. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com tintitas e remove. Além da entrevista, na volta tem mais informação, né, seu repórter?
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende foragido após ação estratégica.
E mais, ampliamento do atendimento médico para os distritos. Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, 6h38 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. 6h38, aqui a informação não para. A partir de agora a gente bate um papo com ela, secretária de Educação do município de Ilhéus, Evani Cavalcante. Notícia boa hoje, né? Chegando aí, segunda-feira, dia 17, o início integral das aulas no município de Ilhéus. Doutora Eva, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Tropa de Elite. Bom dia.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. E é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês.
Bom, vamos bater esse papo aí. Tudo prontinho, então, segunda-feira, né? Integralmente as aulas em Ilhéus, a rede municipal, todas as escolas aí funcionando?
Nós tínhamos uma primeira programação para começar no dia 11 de março, mas são as programações. Então, nós tivemos 7 escolas que estavam terminando a reforma. Então, para não ter tantos calendários aleatórios no município, um que já começou no dia 24 de março, com 6 unidades escolares na sua integralidade, 28 de maneira parcial e 20 ainda não haviam começado. Então, a seleção ela já aconteceu, as contratações elas já estão sendo realizadas, começaram a ser realizadas ontem, uma parte será realizada hoje. Então, provavelmente amanhã a gente deve estar fazendo um novo chamamento de cadastro reserva, caso as pessoas que foram convocadas, porque tem um prazo de 24 horas após a publicação para que a pessoa se apresente. Se a gente identificar que a pessoa não se apresentou ou que a demanda... Porque assim, à medida em que a gente... Nós temos uma programação escolar, mas à medida que os contratos chegam, à medida que vem surgindo vagas, à medida que você consegue novas cadeiras, são N motivos que estão por trás, você consegue ter mais turmas disponíveis. Com isso, você faz com que o cadastro reserva venha e as demandas aconteçam. Então, muito provavelmente... Entre hoje é quarta, né?
Quarta-feira.
Entre quinta e sexta-feira a gente deve estar fazendo um outro chamamento de alguns cadastros de reservas, porque ontem nós vimos que teve muita gente que não compareceu, então nós vamos estar chamando
as pessoas. Necessário aquele cadastro de reserva, né?
É extremamente necessário o cadastro
de
reserva.
Agora, outro ponto importante também é de começar, né, de uma forma assim, onde esteja completa, né?
Exato.
Toda. Não adianta você começar e ter duas aulas, mandar o estuda duas horas, vai para casa porque não tem o professor. Então, segunda-feira começa com tudo, né, 100%.
Segunda-feira a gente está falando de contratações de mais de 400 pessoas, em docentes, não docentes. Nós estamos falando aí de uma contratação também de pelo menos mais 200 estagiários para que a gente consiga manter a rede funcionando.
Eu vou falar em estagiários, parabéns aí, né, por ter quitado o débito da gestão passada. É importante deixar claro para os nossos ouvintes aqui a irresponsabilidade da gestão passada de ter deixado esse débito, não deixou dinheiro em caixa. É importante também dizer isso, né, Eva?
Eu vou ser muito sincera, nós só descobrimos esse débito no meio do caminho. Quando, e aí é interessante e é importante as movimentações que a democracia realmente nos assegura. Então, quando eu comecei a ver um burburinho de estagiários, eu digo, gente, peraí, tá acontecendo alguma coisa que eu não tenho conhecimento. O conhecimento de dívida que eu tinha era dos contratados. Eu sabia que a rescisão dos contratados não havia sido quitada pela gestão anterior, não estava em programação. Então, sabíamos disso. Era algo que, na transição, não foi dita que não iriam pagar. Mas assim que a gente começou o governo, entendemos que o pagamento não foi feito, não ficou em restos a pagar, não havia previsão. Mas é uma coisa, você tem uma consciência, infelizmente, que se existe uma herança de um débito, que essa herança não estava programada para pagamento, mas nós estamos até
então... Qual foi o montante? Montante, Eva, aproximadamente.
Eu ouço dizer que entre 3 milhões e meio a 4 milhões o valor da rescisão dos contratados. Então, em um município que em menos de 60 dias você teve mais de 20 milhões de bloqueio, isso é um impacto considerável.
Muito, muito grande.
Em um município onde nós pegamos hora extra de, se não me falha a memória, outubro, novembro e dezembro sem quitar. Dezembro já foi quitada, novembro acho que uma parte já foi, tá aí uma negociação que aí realmente a Fazenda... Isso eu tô falando
parte,
de modo geral, tá?
A parte de finanças que tem, né?
Eu não tô falando apenas da educação, ok? Estou falando de uma forma ampla do que nós encontramos. Isso é muita coisa.
É por falar em encontrar. A SEDUC, você ao assumir a SEDUC, encontrou escolas que não tinham condições nenhuma de estarem funcionando, Evan?
Sim. Infelizmente.
E aí teve que entrar no processo de recuperar, fazer aqueles ajustes, né?
Nós temos 7 escolas que foram reformadas nesse tempo. Dentre elas, infelizmente, uma não estava na nossa programação, que foi a Batista Memorial. Foi uma escola que no mês de janeiro ela teve 4 arrombamentos consecutivos. Então a escola ela ficou sem um fio de energia. Ela ficou, pra você ter noção, até o freezer e a geladeira, que eram novos, furtaram os fios de cobre. Então ela ficou sem funcionar. Nesse tempo, já conseguimos revitalizar toda a unidade escolar e ela já está sendo feita a faxina. Ontem já fizemos a contratação, porque ela é de anos iniciais. Então já fizemos as contratações, os profissionais já foram encaminhados para lá. Conversei com a diretora ontem à noite, inclusive. Nós teríamos condição, Robertinho, de começar as aulas amanhã, quinta-feira? Parcialmente, sim. Mas pedagogicamente falando e administrativamente, não seria algo interessante. Da seguinte forma, os professores estão chegando nas escolas amanhã dos anos finais. Os merendeiros, porteiros, também estão chegando nas escolas, auxiliares de serviços gerais. Então você já chega de pronto para o trabalho. Então, ontem à noite, tivemos uma reunião com toda a nossa equipe. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer toda a equipe da SEDUC, que está ali conosco mesmo, todos os servidores da SEDUC, todos. E entendemos que era mais controlável os 200 dias letivos. Era mais organizável para a unidade escolar. Seria mais prudente para a comunidade, para os alunos, pedagogicamente falando, que a gente juntasse essas outras turmas que não começaram, essas 28 que começaram de forma parcial e as 20 que não haviam começado. Dentre essas 20, 6 estavam em reforma, porque uma a gente já tinha entregue antes do dia 6. Então, eu tenho um percentual de 14 escolas que são 100% contratados. Nós só temos diretor e vice-diretor ou secretário efetivo. Então, a gente tem uma defasagem muito grande de pessoal. Então, paramos, digo, ó, vamos parar.
100% dependendo de pessoas contratadas, né?
Temos escolas que é 100% contratado.
Eu gostaria de saber, durante esse fechamento dessas escolas, Essas escolas recebiam merenda, verba para merenda escolar, e essa verba foi para onde? Está sendo investigado, que é verba carimbada do governo federal.
Não, mas, elas não estavam fechadas, elas funcionavam só com contratados. Então, quando o contrato acabou em dezembro, essas escolas ficaram fechadas porque não tinha.
Mas algumas fizeram reformas. E aí o aluno ficou sem estudar. Mas a merenda. Né? A merenda caía no. Alguém recebia esse dinheiro da merenda. E tem que ser investigado, tem que colocar na cadeia, cara. É verba do Fundef. É verba carimbada do governo.
O prejuízo a gente está colhendo agora, Marinho Santos. Depois a missão para Eva, né, colocar aí as escolas no caminho certo.
Inclusive, é bom vocês trocarem na questão da alimentação escolar. A gente já começou o burburinho de internet. Como é que pode um valor desse? Gente, quando falam de um contrato emergencial, infelizmente isso é fato notório. Os valores são um pouco maiores. Infelizmente, porque é emergência, o fornecedor ele tem que entregar com 24 horas, às vezes, o prazo. 24, 48 horas. Então, nós não tivemos escolha em não fazer um contrato emergencial pelo seguinte. Pensemos da seguinte forma. Tivemos licitação da alimentação escolar em 2023. Não houve licitação em 2024. Então, eles estavam trabalhando com aditivo de 2023. Nós ficamos apenas com saldo. Se não foi de 40 centavos, foi de 60 centavos. Como que você consegue manter a alimentação escolar dos alunos? Com aula chegando, licitação não daria o tempo para poder ser realizada. A gente está falando que uma licitação, minimamente, da maneira mais coerente, da maneira mais correta, nós teríamos de pelo menos 60 dias. Então não dava tempo para a primeira remessa, que começou dia 24. Não dava tempo.
Segunda-feira tem merenda escolar para todos os alunos que estiverem em sala de aula, Eva?
Tem apenas 7 unidades, a alimentação ainda não tinha sido entregue. Então, nós já estamos abastecendo, desde o dia 24 de fevereiro, todas as unidades escolares. Agora, claro, abastecendo de forma gradativa, de acordo com a quantidade dos alunos que estavam frequentando, até para que a gente não pudesse perder a alimentação.
Fornecedor de Ilhéus, sou barrista.
Não. A empresa que ganhou a licitação, na verdade não foi licitação, a gente fez uma dispensa à licitação, mas 4 empresas se apresentaram, dentre elas uma de menor preço, que até onde eu sei não é do município.
Evani Cavalcante, aqui a gente tem o nosso WhatsApp, a turma que está falando, meu filho ainda não conseguiu uma vaga. Naquela lista de espera, o pessoal que foi para a madrugada, né, para a fila, a gente sabe da demanda, a demanda é grande. A gente precisa colocar as crianças dentro da sala de aula. Como é que fica também essa situação para quem não conseguiu a vaga naquela escola, mas o nome está lá naquela lista de reserva?
Nós temos alguns problemas com isso, ok, Roberto? E, de novo, eu repito, é bom estarmos aqui conversando com toda a nossa comunidade. Nós temos leis, nós temos resoluções que determinam a quantidade de alunos de acordo com a metragem da sala. Então, é 1,20 m de distância de um aluno para outro. E o que é que acontece? Preferencialmente, você vai matricular o aluno próximo à sua casa. Mas o que é que nós identificamos? Eu tenho escolas que ainda têm vaga e eu tenho escolas que estão com lista de espera. E escolas próximas.
Dá pra fazer esse remanejamento aí?
Dá pra fazer. O problema é que às vezes a família não quer que o aluno vá pra aquela escola com 3 quilômetros à frente. Ou porque não tem o valor do transporte. Por N motivos. Então nós estamos tentando ajustar também essa demanda.
Mas vai dar pra todo mundo estudar? Aluno não vai ficar.
Nós temos vagas no município remanescentes, inclusive. As matrículas são feitas o ano inteiro, mas existem escolas que não têm mais vaga, que não conseguem mais comportar aluno por conta da quantidade mesmo. Tem escolas que já chegaram no limite do que a gente pode ter comportado de aluno em sala. Mas eu tenho escolas que têm 70% da vaga.
As matrículas estão abertas para os novos alunos?
Sempre. A gente não fecha a matrícula. Você tem um percentual de matrícula que aconteceu de 14 de janeiro a 24 de janeiro, mas as matrículas elas são o ano inteiro, à medida que as pessoas, porque as pessoas também são transitórias, uma hora você está aqui, outra hora você está em outro município, às vezes você muda de bairro, existem situações que ultrapassam situações de criminalidade, coisas que aconteceram na família, que a criança não pode mais estar naquela unidade, precisa ir para outra. Então, são várias circunstâncias também. E sempre estão abertas. As matrículas estão abertas para receber os nossos
alunos. Dentro dessa lista dos profissionais aí que foram cadastrados, e tem a educação especial também, que, Leos, você acompanhou, você é mãe, né, advogada, você sabe, vai dar para a gente fazer já um trabalho diferente da gestão passada, Eva, em relação aos alunos que necessitam dessa educação especial?
Nós já criamos uma coordenação de educação inclusiva. Inclusive está com o professor Deusdete, um cara extremamente gabaritado para isso. Nós temos duas pessoas do apoio, apoio pedagógico e inclusão, a Val e a Larissa. A Larissa, por exemplo, era neuropsicopedagoga. Então nós estamos com uma equipe muito boa na Seduc, já antecipando isso. Já tem 20 dias que nós solicitamos a todos os diretores que nos encaminhassem as necessidades das crianças atípicas para a gente ir se precavendo e ofertando o que for possível. Já tivemos reunião com mães atípicas, levamos o problema, o que aconteceu também do lado de cá, quais são a perspectiva, quais são as programações que nós estamos tendo. Inclusive, na seleção, a seleção ela foi feita inicialmente para 25 vagas de apoio, mais cadastro reserva. Então, à medida que for surgindo as demandas, nós estaremos. Nós temos uma nova diretora do CRIA, que é a professora Amanda Varjão, que está junto conosco, ali ajustando naquilo que a gente precisa. Então, as roupagens estão sendo dadas. Antes, nós tínhamos uma coordenação de diversidade e inclusão. São dois mundos próximos, mas antagônicos, mas dois mundos enormes.
Com certeza.
Então, nós dividimos. A professora Altemira ficou como a nossa coordenadora de diversidade e criamos a coordenação de educação inclusiva, que aí veio o doutor Deusdete assumindo, o professor Deusdete assumindo, e desde então ele está nessa busca incessante de minimizar os problemas. E é importante também, as pessoas, às vezes a gente escuta falando: fui fazer a matrícula e não tem matrícula de apoio. Não, não tem matrícula de apoio. Tem a matrícula do aluno para a escola. O apoio, ele acontece após o início das aulas. Então, você não tem uma matrícula específica para. Você tem a matrícula para a unidade escolar, a família informa o que acontece com a criança, entrega o laudo e aí a escola tem que comunicar a gente e nós mantemos contato com o CRIA para fazer essa interlocução desse bacana atendimento desse aluno.
Agora, qual a situação de momento dos alunos da rede municipal nos distritos?
O único distrito que neste momento nós ainda estamos viabilizando o local é Mamuã, nós tínhamos um espaço. Desde janeiro, nós estamos pedindo a documentação desse espaço para regularizar o aluguel. O espaço não mandou a documentação como nós precisávamos. Então, entrei em contato com a comunidade, inclusive. Então, queria aproveitar e agradecer a comunidade de Mamuã, na pessoa da Gleici, que é uma mãe bem atuante, que está também lá junto conosco, procurando. Então, já encontramos um outro espaço que a pessoa vai ceder por um determinado período para que a gente possa conseguir fazer o aluguel da unidade de Mamuã. Teve mais uma que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome, porque uma mãe me mandou no Instagram a situação que estaria acontecendo nessa unidade, que não havia chegado para a gente. Então, estou também analisando. Uma outra professora fez uma denúncia ontem de uma sala no Erval Soledade, que também não estava na nossa programação. Então, já sinalizei a equipe ontem à noite para identificar o que está acontecendo com essa sala. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos 119 unidades entre escolas e anexos, aquelas unidades bem mais distantes do centro e aquelas unidades mais próximas. O IMEE, por exemplo, que é uma unidade muito próxima, está em frente à Seduc. Nós não vamos poder voltar a aula 100% do IMEE. Porque nós tivemos que interditar o primeiro e segundo andar do IMEE, porque o IMEE, a parte da...
Corre risco.
Parte estrutural do prédio, é isso?
O prédio não corre risco de desabar, ok?
80 anos o IMEE tem, né? 80 anos. Aí.
80 anos. Primeira coisa, o IMEE não corre risco de desabar, como as pessoas saíram dizendo por aí. Não é isso. Mas a gente conseguiu identificar, junto com a CEINFRA, algumas infiltrações em uma unidade que teve uma reforma em 2022. Nós estamos em 2025. O IMF com o tempo parado para esta reforma.
E nada foi resolvido.
Pelo menos da forma como a escola neste momento está, alguma coisa aconteceu nessa reforma.
Kaique, como é que anda a situação do Kaique?
O Kaique, nós ainda só temos 30% da obra concluída. Então, infelizmente, o Kaique ele permanece na faculdade de Ilhéus. Nós havíamos alunos que estavam na APAE. Haviam 4 turminhas na APAE. Mas nós entendemos que não era o local ideal, não por conta da APAE, mas pela sala improvisada que foi feita para as criancinhas. Então, nós tivemos que remanejar. Inicialmente foi para a faculdade de Ilhéus. Nós ainda estamos procurando nas mediações local para que nós possamos alugar. E essas crianças menores, enquanto o Kaique ele não é entregue, a gente possa colocar essas crianças menores em um outro local. Mas por enquanto, para que essas crianças não tenham prejuízo de aula, para que os pais possam trabalhar, a gente sabe que os pais precisam da escola para garantir também o sustento. Então, nós colocamos essas crianças todas no Kaique, na Faculdade de Ilhéus, bem como o pessoal da Horizontina. Então, hoje eu tenho 3 escolas grandes, IME, Horizontina Conceição e Kaique, sem conseguir funcionar 100%. Então, você acaba, de certa forma, desculpa o termo, colapsando a educação. Porque Ilhéus não tem locais para você poder alugar e colocar esses alunos todos e manter a sala de aula funcionando e não perder o ano letivo, porque antes se tinha aqui. Inclusive, o Gabriela Center, quando funcionava a faculdade, ele foi utilizado para que essas escolas que tinham reforma viessem para cá. Hoje nós não temos. O único espaço grande que nós temos é a Faculdade de Ilhéus, que é uma faculdade que à noite funciona também. Então você tem que fazer uma contratação específica de alimentação para vir um lanche rápido ou um lanche prático. Você não tem a cozinha específica para fazer a alimentação escolar mesmo do aluno, então acaba sendo... Então são vários problemas que não é só a estrutura. Quando você não faz as prevenções, quando você não faz as intervenções necessárias de maneira coerente, de maneira correta nessas unidades, você prejudica toda uma cadeia na comunidade.
Agora, secretária, voltando aos distritos, que eu me preocupo
com,
muito...
Eu estou com uma pergunta aqui de Lagoa Encantada, repórter. Distritos.
Eu me preocupo com o pessoal que mora mais distante da sede.
Os nossos ônibus estão rodando.
Se tiver alguma demanda em algum distrito, o que fazer? O que
sinaliza a comunidade? Sinaliza a SEDUC, pode mandar. Nós estamos com a dificuldade em responder o Instagram da SEDUC, porque nós não temos, no momento, uma pessoa responsável pela comunicação. Já procuramos várias vezes e ainda não temos alguém responsável pela comunicação. Então, acreditem, às vezes quem está respondendo vocês sou eu, tá, gente? Que só quem tem acesso ao Instagram da SEDUC no momento sou eu e a ASCOM da Prefeitura. A ASCOM não tem condição, não tem braço de responder as pessoas. Então, eu respondo no meu, eu respondo no Instagram da SEDUC na medida do que eu posso. Então, as informações que estão chegando para nós estamos, sim, averiguando,
Lagoa
analisando.
Encantada aí, tem
Lagoa
Scarpita.
Encantada, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Antigamente nós tínhamos uma lancha que facilitava a travessia, mas infelizmente levaram o motor para manutenção e até hoje não retornou. E as crianças já têm que acordar de madrugada, né, para fazer essa travessia. E o pessoal está pedindo aqui o que é que a gente pode fazer, secretária.
Nós já estamos, inclusive, o vereador Neto da Saúde esteve comigo conversando sobre essa necessidade de Lagoa Encantada. Falamos justamente sobre, nós tínhamos feito uma avaliação de um valor de conserto dessa lancha, mas essa lancha tem anos lá parada, então até que ponto é seguro você pegar essa lancha que está anos parada,
sem motor,
consertar o
motor, né,
é complicado.
Então, nós já estamos tentando buscar, Scarpita, uma nova lancha, mas é um processo que não é do dia para a noite, infelizmente. Mas nós já estamos, sim, tentando fazer a busca dessa lancha.
A secretaria tem condições para poder, tem dinheiro em caixa.
Ou quem dera.
Comprar uma nova lancha.
O problema é o trâmite, dentro do trâmite da legalidade, né?
Infelizmente, dinheiro em caixa para poder fazer
comprar uma lancha nova.
A lancha é barata.
É, baratinha.
Secretária Eva, situação das creches aí. Vilela, por exemplo, é uma creche está pronta, o que está faltando, o que, é que as mães, né, podem ouvir da secretária aqui no programa Tropa de Elite?
Perfeito. Essa creche está dando o que falar, inclusive as pessoas estão pegando falas minhas e colocando de uma forma de fake, da maneira como ela não foi dita, da maneira como ela não foi ajustada. É uma creche que, por dentro, ela está vazia. Então, eu não posso simplesmente autorizar a matrícula de um local onde nós não temos a condição de receber os nossos alunos. Então, a CEINFRA já teve nessa unidade, a nossa equipe já teve na unidade para poder, novamente, buscar tudo o que está faltando para que ela funcione. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma creche nova que foi recém-inaugurada no Amário Giomone, que fica aqui na Rua da Horta. Estive lá com nossa equipe, fizemos o levantamento, as matrículas já foram feitas, mas foi identificado que ainda não houve a água. Não houve a ligação de água na Mário Giomone. Uma creche que está pronta.
Mobiliário, já tem tudo
pronto.
A questão da água.
Matrícula pronta, os contratos já foram ontem.
Aí a Embasa tem que chegar
aí
lá.
Aí você tem um problema de água.
Alô, Felipe Madureira, vamos dar esse help aí para nossa educação. Felipe Madureira, a gente começa cobrando aqui.
Aí houve uma outra situação que uma energia da mesma creche não estava ligada na fase que você precisava. Então, você tem estruturas prontas, mas com problemas cruciais para o funcionamento. Então, nós estamos ajustando para que essa Mário Giomone, que é da Rua da Horta, esteja funcionando 100% no dia 17. Qual a demanda que nós ainda temos sem uma data prevista concreta? A do Vilela. Porque nós não vamos entregar de qualquer jeito. Nós vamos entregar com o mínimo de condição para os alunos, para as famílias e para o nosso corpo docente e não docente.
Secretária, agradecer a sua presença, né? A agenda está corrida e dizer que é muito bom a gente estar aqui, né, passando essa informação.
Saber se tem algo mais que ela precisa falar.
Nós temos a EJA, nós estamos revitalizando a educação dos jovens e adultos do município. No IME, nós estamos com a EJA profissionalizante. Então, nós temos dois cursos ofertados junto à emenda da EJA. Então, as pessoas que não concluíram os seus ensinos podem procurar o IME, podem procurar as outras unidades também que nós estamos ofertando a EJA. Logo, nós estamos montando uma novidade, eu só preciso me estruturar.
Inicialmente o EJA, então, só no IME, é isso?
Não, nós temos algumas escolas funcionando a EJA, deixa só eu pegar aqui.
Eu acompanhei uma luta da turma lá do EJA de Olivença, da gestão passada, né? Meu amigo Gildásio aí do Cururupe. É uma turma que não teve a oportunidade de estudar. E aí,
uma luta aqui.
Uma luta, né, senhor?
Uma luta nossa.
Hoje, o quantitativo que nós temos são duas turmas no IME, três turmas no Sapereira, duas turmas em Banco Central, duas turmas em Inema e uma turma no Jardelina, lá no Salobrinho. Então, são essas unidades que nós estamos.
Educação de jovens e adultos, o EJA.
Nós temos também Banco da Vitória. Cadê?
Como é que é, secretária? É para poder...
Vilela também.
Vilela também tem uma turma do EJA.
A Secretaria Municipal de Educação chegar até Inema, até Pimenteira. Como é que é? Você tem uma equipe, né? Essa é a equipe sua que vai, né?
Na verdade, não só a equipe, mas a secretária também vai ser uma secretária itinerante. Eu não consigo ficar quieta, presa dentro de um ar-condicionado, sem estar entendendo o que está acontecendo.
Eu detesto secretário de ar-condicionado. Aquele secretário que tinha de obras, que fazia, ficava elaborando projetos no governo
ali
passado.
Ali é passado, senhor repórter. Passou.
Eu não gosto nem de lembrar.
Por exemplo, na semana passada, se não foi quinta, foi sexta-feira à noite, surgiu uma demanda no Banco da Vitória. O anexo de Cáritas.
Lá na pracinha, do Alto
Bela
Vista.
Lá na pracinha. Aconteceu uma demanda da comunidade. E é legal quando a comunidade se movimenta. Aconteceu uma demanda, eu liguei pro administrador do bairro, seu Cristiano. Falei, Cristiano, organiza uma reunião para amanhã às 18 horas. Quem vem representando? Eu digo, uai, eu? Quem vem é a secretária? Eu falei, é, se é um problema da secretaria e eu posso ir, por que não ir? Então ficamos algumas horas em reunião com as famílias, identificamos algumas coisas, conseguimos corrigir outras. Os pais tiveram conhecimento de como a escola estava por dentro. Isso é importante, porque às vezes as pessoas olham o externo e não entendem como seus filhos estão dentro das unidades. Então, os pais identificaram algumas coisas, alguns pais se prontificaram. Não, a gente vem sábado fazer um mutirão para consertar aquela calha, para consertar a bomba, para consertar... Então, é importante, eu sei que é a responsabilidade do poder público.
A participação da comunidade
é importante.
Quando
você tem a participação da comunidade, é de extrema importância. Ontem, as meninas que cuidam das creches indígenas, elas estavam fazendo a pintura das unidades. Então, a comunidade também, quando ela está próxima... Na Mário Jalmoni, que é essa da Rua da Horta, a diretora que chegou agora está fazendo um trabalho fantástico também, professora Josi, ela conseguiu movimentar a comunidade de uma creche
ali
que ainda nem está funcionando.
Quantas crianças ali?
70.
70 crianças. 70 bacana. Crianças. Novinha, 70 crianças. Né? Uma creche nova. Secretária, pegou esse gancho aí, ó. Sambaituba está aqui dizendo, né? Estão dizendo que aqui nós estamos sem professores e não tem previsão, né, para início das aulas. Imagina só.
Nós já divulgamos que as aulas começam dia 17. Ontem, em todos os grupos de gestores, já colocamos em todas as redes sociais... Porque os contratos dos aprovados são finalizados hoje. Exceto aqueles que teriam chamamento para hoje, tem até amanhã, que é o prazo de 24 horas, para se apresentarem. Então, nós já publicamos o edital de convocação, lá tem dizendo todas as datas. Infelizmente, esse ruído na comunicação e algumas pessoas que comunicam de maneira errada... que usam do poder da palavra para poder fazer política e não para levar a informação da maneira correta para as pessoas e fazem com que informações inverídicas, inverdades...
Acaba atrapalhando, né?
Acaba atrapalhando. Então, quando nós temos espaços como esses, em todos os rádios, em todas as unidades, de trazer para as pessoas a verdade, o que realmente... Claro, a gente não vai conseguir agradar a todos. É impossível. Nós não estamos entregando como nós gostaríamos que fosse entregue. Primeiro, porque eu ainda não tenho dinheiro em caixa. Segundo, porque os problemas deixados foram inúmeros. Terceiro, porque as nossas unidades, boa parte, ainda estão sucateadas. Mas eu não posso deixar de ter um ano letivo, porque aí a nossa evasão escolar é muito grande. E queria aproveitar novamente a oportunidade e convidar os pais do IMEE. Sexta-feira agora, a diretora já vai estar entrando em contato com vocês também. Na sexta-feira, no ginásio de esporte, às 8 horas da manhã, nós teremos uma reunião, Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Educação, Diretoria do Colégio IMEE, CEINFRA, para poder mostrar aos pais a condição que está, o que será tomado e como será o funcionamento desta unidade escolar.
Aproveitar para lembrar, secretária, quando entrar dinheiro em caixa... para comprar a lancha e o motor
da Lagoa Encantada. Secretária Eva, um abraço e a gente está aqui sempre, né, à disposição para levar a informação com precisão e a informação de verdade. E os amigos aí de Sambaituba, então, ouviram da secretária, hein? Segunda-feira, todo mundo na sala de aula, porque força nos estudos é arma para o sucesso. Um abraço.
Com certeza. Obrigada, muito obrigada, gente. Muito bom dia.
Registrar a presença do nosso querido superintendente de Relações Institucionais, Marcelo Bandeira, secretário de Gestão também, Vinícius Ibram. Não,
Casa Civil.
Gestão é o nosso querido Cristiano Caboclo. A toda a turma ouvindo a gente aí. Evani Cavalcante, nossa primeira convidada de hoje é o Tropa de Elite. Já tem mais uma entrevista, março, mês da mulher. Nossa querida Lu Cerqueira, advogada, ela que é fundadora do movimento Mulheres Fortes. Sai daí não, hein? A metralhadora da informação tá no ar. Até às 8.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
E a gente segue com a metralhadora da informação, março, mês da mulher. E durante todo esse mês a gente vai estar recebendo, né, convidados aí importantes, né, mulheres que se destacam E aqui, com certeza, hoje a gente vai bater um papo com a nossa convidada, a Lúcia Eriqueira, que chegou recheada com flores, né, seu repórter?
Aniversário dela hoje, né?
Hoje é o aniversário.
Hoje é o aniversário de Lúcia Eriqueira, dia 12 de março.
Rapaz.
Então, parabéns, viu?
Coincidentemente, né? Ganhou esse presente do Tropa de Elite.
Com o convite do programa. Lúcia Eriqueira, doutora Lúcia.
Doutora Lúcia Eriqueira, bom dia, né? Parabéns, né? Primeiro pelo seu aniversário, segundo por ser essa mulher de luta, né? Que é a Bahia Guerreira. E mais uma vez está conosco aqui. Vamos bater esse papo, né?
Vamos sim, bom dia a todos. E obrigada aqui pela surpresa que eu tive de uma colega, uma amiga querida, parceirona, Marisete Bandeira, e de vocês aqui que também me surpreenderam com essas felicitações. Obrigada a todos. Bom dia, Eliel.
Bom dia, bom dia. Lúcia Eriqueira, o que é que as mulheres, né?
Marisete Bandeira. É filha do nosso amigo José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo.
Está em casa acompanhando essa entrevista.
Esse vereador três vezes sem salário.
É, naquela época não tinha subsídio, né, Lu?
Não tinha.
Lu, o que é que as mulheres têm a comemorar em Deus? Lúcia Eriqueira.
Bom dia, mulheres, mulheres guerreiras que, como nós, estão aí no dia a dia, essas mulheres trabalhadoras que buscam seu espaço. É, as mulheres têm muito a comemorar, embora nós ainda tenhamos um sistema patriarcal, né? Mas onde o espaço ainda é de luta para ser conquistado. Mas nós estamos conquistando, sim, esses espaços, nós estamos abrindo portas. Eu costumo dizer que quando a gente não consegue bater na porta para ela ser aberta, é melhor dar um pontapé e arrombar a porta e entrar. Então, a gente tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Nós somos a semente, né? Da humanidade. Nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento humano, né? Porque somos gestoras dessa dádiva dada por Deus, mas nós também queremos, além disso, participar do dia a dia, né? Do crescimento dessa humanidade. E esse espaço, que era eminentemente machista, masculino, tem se aberto aí portas e nós estamos galgando espaço em direções de empresas, de grupos econômicos fortes, na área de educação, de desenvolvimento econômico de todo mundo, né? Eu não falo mais pro nosso país e na nossa cidade. Aqui a gente acabou de ter uma querida, né? Bem representada, uma mulher na frente de uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Educação, e nós vimos aí a postura de uma secretária focada, compromissada, né, com um governo sério, buscando aí dar a satisfação que a sociedade precisa, porque, na verdade, a educação, como um todo, a cidade estava sendo dilapidada, esquecida, e a gente tem que ter um tempo, um pouquinho de paciência para que as coisas ocorram. Mas a doutora Eva, ela é bem focada, preparada, e podem ter certeza de que as mudanças já estão acontecendo e vão ser muito melhor ainda daqui para frente.
Lúcia Eriqueira, você como advogada, a gente conhece a sua história, você tem acompanhado casos aqui envolvendo mulheres vítimas de violência, e é alarmante, é assustador. A cidade de Ilhéus tem um índice altíssimo de violência contra as mulheres.
É verdade.
Como é que faz para a gente reduzir esse índice do
serviço? Ilhéus hoje está no ranking de quinta cidade mais violenta hoje do estado da Bahia, né? Então a gente fica preocupado com isso. Nós temos uma ONG, né? Graças a Deus, no Dia das Mulheres, dia 8, conseguimos finalizar, porque é burocrático, né? A parte documental dessa ONG, e hoje nós já estamos realmente registradas com CNPJ. Nós trabalhamos um ano aí de sem ainda ter essa documentação em dia, porque como eu estava candidata, isso me impedia, e depois da eleição a gente tomou aí a frente de novo da ONG. Somos três presidentes, na verdade. Eu fui afastada, mas agora a gente já está legalizado e, graças a Deus, da agora para frente a gente vai poder fazer muito mais. Mas Robertinho e Marinho, nós fizemos um trabalho muito importante, porque nós estamos botando a mão na massa, né? A gente não fica esperando, esse grupo de mulheres não fica esperando que o Estado, só o Estado, faça alguma coisa. Eu acho que nós, profissionais, principalmente as mulheres que chegaram a um nível de desenvolvimento econômico, de autossustentação, nós precisamos olhar para trás e buscar essas mulheres. É o que se propõe essa ONG, né, chamada Mulheres Fortes, que levantam outras mulheres. Esse nome é bastante significativo, foi cuidadosamente escolhida por nós, para que as mulheres entendessem logo de plano de que a gente, mulheres fortes que levantam outras mulheres, veio para ficar. Não são falácias governamentais, não são promessas políticas, não são promessas de oportunismo pelo momento que se tem de que a mulher está começando a subir um degrau de destaque na sociedade e na política. Mas aqui em Ilhéus é muito violento e nós trouxemos hoje uma querida, né? Ela está dando a cara a tapa, está se expondo. Ela foi violentada de todas as formas pelo seu companheiro, quer fisicamente, quer mentalmente, quer moralmente, quer patrimonialmente. E a gente veio aqui provar, é o que fizemos ontem lá na Câmara de Vereadores com aquela audiência pública.
Especial, né?
Foi muito importante aquilo. E Nilda e Rúbia estão de parabéns, toda a comissão, inclusive com homens também na Comissão da Mulher. E a gente trouxe aqui essa querida, que nós recuperamos, ela estava em cárcere privado, né, foi violentada, foi machucada, e na sexta-feira antes, no dia 7, véspera aí do Dia das Mulheres, uma semana antes mais ou menos, nós fomos recuperar essa mulher, e aí envolvemos o Ministério das Mulheres, a Polícia Militar foi muito, muito, eu quero agradecer a Polícia Militar de Ilhéus, porque imediatamente após tomar conhecimento, afastou esse homem, tirou esse homem dessa agressão e colocou a liberdade da nossa querida companheira, essa mulher que vinha sofrendo já há alguns anos. Mas é importante dizer o que eu disse, não é só a classe C, D e E que sofre agressões, não. Nós temos aqui uma prova viva, eu tenho algumas outras, mas ela não conseguiu chegar a tempo, que viriam duas mulheres da classe B e A, que também são agredidas.
Doutora Lu Cerqueira, é a lei do feminicídio, completou 10 anos, 10 anos de vigência. O que é que, de lá, qual a diferença antes e depois da lei? 10 anos depois.
Bem, eu posso falar disso e digo com a evolução, porque no 2002 nós não tínhamos essa lei. E durante 2002 até 2006, antes da lei ser promulgada, nós já atuávamos na área de defesa das mulheres. E eu estava no Rio de Janeiro quando fiz a primeira defesa, sem lei ainda, e conseguimos afastar esse homem dessa violência, dessa mulher. Uma mulher, inclusive, de classe média no Rio de Janeiro. Atuava muito na Assembleia Legislativa. E ela nos procurou e nós fizemos essa defesa dessa mulher, sem a lei. E quando a lei chegou, eu também estava no Rio de Janeiro, a gente penou muito, porque a aplicação dessa lei era complicada. Ela veio evoluindo. Hoje, a Lei Maria da Penha, recentemente, houve uma mudança, onde o delegado, o nosso entrave sempre era chegar na justiça. Então, a gente tinha atuação de vários delegados e delegadas que queriam fazer alguma coisa, queriam dar entregar o serviço de defesa da mulher, mas quando chegava no judiciário, nós dependíamos do parecer, e é claro, do magistrado. E isso não levava o tempo necessário que a gente precisava, que era conter aquela agressão imediatamente, colocar o homem no afastamento daquela mulher e colocar aquela mulher em segurança. Isso foi muito grave.
Agora, então, no detalhe, no ano passado, o presidente Lula ampliou a pena para quem comete o crime, a punição, que variava entre 12 a 30 anos de prisão, passou para mínimo de 20 e o máximo de 40 anos.
Exatamente, porque deixou de ser aquela lei específica que estava no feminicídio, com essa pena pequena para a gente. Entende que é uma pena, não é uma pena condizente com o motivo, a motivação de defesa da mulher. E passou a ter uma pena igual a do homicídio. Então, a gente hoje tem a gente precisava das qualificadoras para chegar a uma pena maior. E hoje a gente já tem essa lei que foi mudada agora, graças a Deus, pela sensibilidade que houve da gestão do governo Lula, para ampliar essa pena, para proteger mais a mulher, afastar o agressor e mostrar que o Estado está presente. Isso foi muito importante. Como foi importante também que o delegado hoje, como eu estava dizendo anteriormente, nós dependíamos sempre de um magistrado para efetivamente cumprir ali a lei, que seria a ordem judicial para o afastamento, que seria conter aquela agressão, as medidas protetivas que são chamadas. Hoje, a medida protetiva pode ser requerida pela própria parte, diretamente ao delegado, que tem poderes de emitir ali, de assinar e deferir ali a medida protetiva.
São muitas imediatamente as medidas protetivas aqui em Ilhéus?
Diversas. Nós temos isso diariamente. Para você ter ideia, hoje na nossa ONG a gente atende em média de 20 mulheres, mas com agressões a gente em torno de 9. Diariamente a gente recebe essas denúncias. Só que quando a gente vai para o seio da família, que é o que acontece hoje com a nossa ONG, a gente vai para o ambiente agressor, a gente vai para dentro do problema. Né? A gente não fica esperando que o Estado vá agir. A gente tem o apoio da Polícia Militar, isso é muito importante. Inclusive agora, depois de muitas lutas, graças a Deus, com a nova secretária, que tem mais um foco voltado para essa defesa, por ser uma advogada e também defensora desses direitos, ela conseguiu formalizar uma pretensão nossa que já há algum tempo tínhamos pedido, tinha sido autorizado, mas a Polícia Militar não tinha implantado ainda, que é a Ronda Maria da Penha. Hoje nós temos já uma tenente que vai estar dentro da Secretaria da Mulher atendendo essa demanda, né? Então a gente vai ter mais rapidamente o acesso a essa digamos assim, essa força policial para e buscar o homem onde ele estiver, porque esse aparato a gente não pode fazer, porque nós não temos nem a competência, nem a expertise para ir buscar e afastar esses homens agressores do ambiente familiar.
Lu Cerqueira, a nossa convidada aí quer falar? No...
Sim, ela vai expor a situação dela. Ela
vai preservar o nome?
Sim, ela, né? Eu acredito, ela está disposta. Na verdade, assim, ela quando nos procurou, ela estava tentando ajuda já há algum tempo, mas ela foi tirada o celular dela, o companheiro, tirou a comunicação total dela. Ela conseguiu fazer um bilhete, passou para uma irmã que mora em Jequié, e a irmã entrou em contato, como também a comunidade do local onde ela mora, ela vai dizer onde, para vocês verem que é classe média alta, entrou em contato com a nossa ONG e nós agimos através do Ministério das Mulheres e da Polícia Militar da Bahia. Eu vou apresentá-la, o nome dela é Sueli, e vocês podem questioná-la. E os ouvintes também podem saber aí, buscar, ouvir dela as experiências que ela teve.
Primeiro, ser solidário contigo, Sueli, viu? Tanto eu quanto Marinho, toda a direção da Gabriela FM.
Marinho Santos.
Marinho, nós combatemos qualquer tipo de violência.
Lamentamos.
Eu queria saber quantos dias você foi mantida em cárcere privado.
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a equipe de vocês e a minha amiga, que há pouco tempo eu a conheço, doutora Lu Cerqueira. Quero parabenizá-la pelo seu dia, que Deus derrame bênçãos na vida dela, porque obrigada. É uma mulher guerreira. Eu fiquei encantada com o trabalho de doutora Lu Cerqueira. Eu trabalhei no SAC, com a parte de advocacia em Jequié, 12 anos, e 26 anos na prefeitura de Jequié, 10 anos na CAM. Então, eu perdi 3 filhos, e pai e mãe, sou filha única, e eu perdi um filho de coronavírus, foi a gota. Aí eu comprei, aí no Joia do Atlântico, Rua 10, eu comprei 2 terrenos e trabalho com um restaurante, Tempero da Sueli. E eu vivia com esse companheiro, ele é de Jequié, eu já vivia com ele há 26 anos. Ele no dia 6 de abril vai fazer 45 anos e eu no dia 16 faço 64. Nós vivíamos em Jequié uma vida razoável, mas ele bebia, mas não me agredia. Aí nós nunca nos separamos e eu vim para aqui para morar com ele. E quando chegou no Joia, mudou tudo. Ele começou a beber demais, mas nunca assim agredi. Para me tocar, não. Era verbalmente. Só que tem 10 dias que ele consumiu 14 litros de vodka, 3 garrafas de pitu, e aí começou a me agredir, me dar tapa, ao ponto também que chegou a fazer isso nos meus olhos. Eu fui agredida e aí sangrou bastante. Eu não cheguei aí para a Costa do Cacau porque eu não tinha condição. E também, em uma semana, se tapa virasse hematoma, no dia que eu fiz o corpo delito, aparecia 6 hematomas. Eu tomei 6 tapas. Era tapas fortíssimo. E ele me tirou da minha cama, que eu moro no primeiro andar, minha casa é em cima. E aí ele me tirou do meu quarto e eu fui dormir no banheiro. Eu falei, Senhor, o único lugar que eu estou com proteção depois de ti é o sanitário. Aí eu amanheci o dia no banheiro. Quando foi 4 horas da manhã, ele começou a arrombar a porta. Aí os vizinhos, tem muita coisa comigo, foram lá em casa. E aí, quinta-feira, eu fiz uma feira. Quando eu cheguei em casa, ele quebrou tudo, tudo. Quente frio, conjunto de cristal de mamãe. E depois pegou uma cadeira para me arrumar. Aí foi a hora que Jesus mostrou. Uma vizinha ligou para a polícia imediatamente. Eu quero agradecer demais, demais, que foram super carinhosos comigo. E aí chegaram, perguntou, cadê o companheiro? Eu falei, ele está lá em cima, no primeiro andar. Aí eles foram até o quarto, bateu na porta e retirou ele do jeito que ele estava. Como ele estava, nem trocou de roupa, nem nada. Aí eu falei assim, eu também preciso ir até lá. Eles falaram, precisa. Aí eu fui. Cheguei lá, fui bem atendida, muito. Todo mundo com muito carinho comigo. Aí depois eu sentei na porta um pouquinho da delegacia. E depois Deus mandou em minha vida doutora Lu Cirqueira, que ela chegava e ela chegava mesmo, chegava. Eu, quando vi, eu até fiquei um pouco com medo. O medo. Porque eu vi uma mulher descer do carro e eu sei porque eu sou mulher e eu também tenho posição de ter garra. Aí eu falei, meu Deus, será que ela vai fazer lá o que comigo? Depois ela já falava, já foi atendida. Tudo o que eu vi dentro do saque, em pequenas causas em Jequié, com doutora Shirley, que era minha chefa, eu vi doutora Shirley em minha frente, porque doutora Lu, ela tem posição. E tem também uma coisa, ela com a gente, quer dizer, comigo, que eu sou assim um pouco de gostar de falar, aí ela fala, pare, depois você fala. Então você sente firmeza no trabalho dela. E eu quero parabenizar a vocês. Aqui em Ilhéus eu conheço muito poucas coisas, mas todos os dias eu estou aqui porque eu vou à Americana e minha internet é dali. Eu sou amiga demais. Cinete. É a Cinete.
O seu companheiro faz o que na vida?
Ele, a profissão dele é pedreiro. Só que aí no Joia, são 6 anos que eu estou, eu só fiz me descapitalizar. Eu fiquei com 16 imóveis, meu. Um supermercado, 2 farmácias, papai era auditor fiscal e eu sou filha de criação. Meu pai me tomou, minha mãe era uma barraqueira de Jequié. E aí meu pai me tomou para criar e meu pai era louco por mim, louco. E minha mãe faleceu com 100 anos e 4 meses, mas conviveu comigo e ele em Jequié, na casa da gente.
Na verdade, ela é exemplo do... Desculpe, ela é exemplo do que a gente fala da violência contra a mulher. Isso. Ela foi violentada física, exemplo. Moralmente, patrimonialmente. Porque ele dilapidou o patrimônio
esse
dela.
Esse companheiro está onde? Está com ela?
Ele aí, hoje... Né? Não. Preso? Nós estamos... Não, preso não, nós estamos buscando. Ele hoje... Ela já tem uma... Essa é a segunda medida protetiva dela, né? Quando ela veio para Jequié, ela já tinha uma medida protetiva. E foi descumprida, e ela voltou para a relação. Esse é o caso típico de tudo que acontece dentro da violência.
Deu uma recaída doméstica.
Deu uma recaída e voltou. Voltou para o amor, e o amor trouxe de volta para ela. Para as agressões físicas, patrimoniais, ela está ainda sensibilizada, mas ela conseguiu, ele tirou o celular dela, não é isso, Sueli?
Tem 4 meses que eu não tenho um celular, porque ele teve que fazer o resgate para mim não ter contato com ninguém.
Então, absurdo. Ela conseguiu passar um bilhete, não é isso?
Foi, eu fiz uma carta e pedi para minha vizinha tirar a foto e mandar para Jiquié.
E aí a irmã dela foi localizada por um amigo dela, ele tem um vizinho. Todos lá no Joia, aí eu agradeço a todos, que hoje são vigilantes dela, porque ele está rodando o ambiente, né? E a gente já está também
ela
pedindo...
Ela continua morando
continua
no imóvel?
Ela continua no imóvel, é. Ele não, ele se afastou, mas ele voltou.
Perigoso para ela?
É, mas ela não pode ficar fora da casa dela, patrimônio. Né? Patrimônio dela, né? Inclusive, ele hoje está rondando, ele é da família também conhecida, né? A família tem policiais. E a família dele veio buscar. Então, ele insiste, voltou. E o irmão dele, que é um policial militar, autorizou, disse, olha, que a hora que chegar a gente pode levar, porque a gente não vai mais interferir. E ele está rondando a residência dela, mas ele tem que ficar afastado 500 metros. E ele, na hora que ele descumprir, ele vai ser preso, porque a prisão preventiva dele já... está sendo requerido.
Ele não pode nem entrar no condomínio.
De forma alguma. Ele tem que ficar a 500 metros afastado dela. Ele não pode nem vê-la, nem os seus familiares, nem os vizinhos, porque, inclusive, a medida protetiva se estendeu aos vizinhos que denunciaram. Porque quando chegaram a nossa ONG, através de Edmilson, e aí eu agradeço aí a Neguinho lá do Joia, ele é o responsável pelo administrador do condomínio. Ele nos procurou e a irmã dele, em seguida, ele deu o telefone, alguém deu, essa vizinha aí deu esse telefone, porque elas já estavam tentando, na verdade, eles já estavam tentando, já tinha algumas denúncias no Disque 100, mas ainda não tinha saído a decisão para vir protegê-la. E quando nossa ONG entramos em contato com uma parceira nossa no Ministério das Mulheres, o Ministério das Mulheres imediatamente fez contato com a Polícia Militar, que nos entrou em contato com nossa ONG, e nós demos aí todas as informações que estavam sendo, que não estavam ainda concretizadas pelas essas denúncias que estavam chegando lá. Então, eu vou pedir às pessoas que, quando denunciarem, deem o endereço correto, passe a informação correta, porque existem muitos trotes, e isso atrapalha a vida das pessoas que querem ajudar. Então, para que confirmasse se existia essa veracidade, o Ministério da Saúde fez contato e a Polícia Militar fez contato também conosco para que a gente fosse monitorando todo o caminhar dessa ação, que foi efetivamente importantíssima. E a Polícia Militar de Ilhéus está de parabéns, porque não foi muito tempo e logo, logo chegaram. Eles já estavam tentando há 8 dias.
Ah, 70 aí, né, Maria?
Ah, 70, exatamente. Eles já estavam... Esse grupo lá no Joia, que estava sensibilizado com o problema da Sueli, já estavam tentando há 8 dias. E aí tem outro fator, porque ela fala... Ela chegou, disse, pare, não fale mais nada. Porque, na verdade, a intimidação, às vezes, um delegado homem, e aí a gente tem uma luta muito grande, tem delegados homens sensíveis, isso é fato, mas a mulher ela fica constrangida quando ela chega na delegacia, que é eminentemente masculina, e ela não tem aquele imediato acolhimento. Uma PM mulher, um agente mulher, um delegado mulher, sensível a essas causas que... transparência, porque a figura do homem quando a mulher está machucada não é bem-vinda.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que a doutora Lúcia Cerqueira resolveu levantar essa bandeira em defesa das mulheres?
Olha, eu não tenho nenhum motivo pessoal de agressão. Graças a Deus. Fica difícil vir para vir. Eu costumo ser um pessoal bastante incisiva nas coisas e sempre fui liderança dentro da minha família e sempre busquei apoiar as mulheres, porque Eu nunca entendi, e aí eu estive, graças a Deus, perto de algumas figuras importantes políticas, eu nunca entendi que a mulher tem que ficar atrás do homem. Eu sempre tive essa visão de que a mulher tem que caminhar junto ao homem. Eu nunca levantei a bandeira do feminismo, como às vezes algumas mulheres colocam, excluindo o homem da vida dela. Eu não, muito pelo contrário, eu quero os homens do nosso lado, sim, quero ser protegida pelos homens, sim, quero que os homens abram a porta, quero que os homens puxem a cadeira, quero que os homens também paguem contas, quero que os homens também façam mimos.
Contas divididas.
Nem sempre dividida, que ele pague mais do que a gente, pra sobrar o dinheiro do batom.
Deixa eu te contar uma coisa, eu fui vítima em casa, querendo sair pra rua pra beber, e eu botei uma escada para sair. Aí a Angélica me deu um soco nas costas e me derrubou da escada.
Eu acho que a minha amiga Angélica tem todo o direito de impedir, usando a força necessária, para que o marido dela vá para a rua beber, tomar toda a Angélica.
Delegacia em defesa dos homens. Tem que ter
olha, por incrível que pareça, eu vou citar uma história. Eu faço defesa assim, sempre fiz. E no Rio de Janeiro, fiz uma defesa de um homem. Ah, quero contar essa história. Eu fiz a defesa de um homem, porque nós somos pela harmonia, usando a Lei Maria da Penha, por incrível que pareça. Então, assim, a Lu Cerqueira, que as pessoas falam, tal, não sei o quê, muito rigorosa, muito mandona e tal, não sei o quê. Eu sou sensível a essas causas da humanidade. Eu sou a nossa ONG. Ela é uma ONG de defesa das mulheres e de tirar as pessoas vulneráveis desse estado de vulnerabilidade, seja ela quem for. É claro, porque a gente vai fazer a defesa de nós mulheres por conta de uma bandeira que está sensível dentro de todas nós. E se nós mulheres não entendermos, aquelas que chegaram um pouquinho na frente, não entender que precisam olhar para trás e buscar outras companheiras para tirá-la daquela vulnerabilidade emocional, afetiva, econômica, social, nós não vamos estar contribuindo com o crescimento do homem. E a mulher geradora desse ser. É ela que incuba ali durante 9 meses. Eu costumo usar nas minhas lives, nas minhas campanhas de defesa da mulher, muito aquela música da Rita Lee. Porque faz jus, quase tudo que a Rita Lee diz faz jus ao que a gente, o que nós somos. Nós somos mulheres, nós sangramos mensalmente, nós parimos, nós temos amor para dar e precisamos receber amor também. Então, a mulher tem que ser tratada, quando Deus criou a mulher, e a minha religiosidade, ela se limita. Eu não sou uma pessoa evangélica, não sou, eu admiro todas as religiões, respeito todas as religiões, mas eu me defini, me encontrei nos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, para mim, são suficientes. A minha crença em Deus é muito, muito, muito e, acima de tudo, muito grande. E Deus tem me dado força para caminhar nessa luta em defesa das mulheres.
Agradecer sua presença, parabenizar.
A música já está tocando no aniversário. Fundo aí,
obrigada.
Parabenizar e marcar para no restaurante lá na Rua 10.
Ela vai
Tropa
fazer.
De Elite, Marinho Pronto. Santos, Robertinho Scarpita, doutora Lu Cerqueira. A gente vai comer alguma coisa lá para comemorar.
Mão cheia.
E uma guarnição da Companhia 70.
Pode
na
combinar.
Porta do restaurante na Rua 10.
Vamos combinar o dia. Que dia você vai fazer esse almoço?
Podem ficar as ordens lá.
O dia, diga logo. Comigo não tem promessa.
O dia é vocês que mandam, porque.
Que dia
vai. Nessa semana que vem, na outra.
Na outra semana, se prepare, que a gente vai levar aí, 70 para lá para
almoçar. Aí, doutora Lu, me dá o toque, porque é eu que faço as comidas.
Pronto, pode preparar.
E dizendo que é quando nós chegamos lá, e aí só justificando, me dê mais um minuto, que ela estava sensibilizada, ela não revelou tudo o que tinha acontecido. Como não revelou muitas coisas aqui. Mas ela ficou, sim, em cárcere privado, ela ficou trancada dentro do quarto, ele tirava a chave, não é isso, Eli? Tirava a chave da sua casa, levava no bolso, não é verdade isso?
Ele levava a chave da minha casa e ele também me tirou do quarto, que foi o que mais eu chorei. Eu fiquei
tirou acabada. Do quarto, entendeu? Botava ela em outro ambiente da casa, deixava ela dentro do restaurante. Então, assim, é um homem que não dá mais para conviver com ela nem com qualquer outra mulher. E se ele se tratar, a gente também tem esse questionamento. Ele, esse homem, tem que ser tratado. E os homens que são agressores precisam passar pelo tratamento para viver em paz com a sua família. Mas neste caso de Sueli, eu acho que, e aí espero que ela não tenha uma recaída, porque tem isso.
Chega de recaída.
Próxima semana vamos levar o Cabo Valdir, o Sargento Veríssimo e o Soldado Everaldo Brandão.
Tá escalado já.
É, escalado. A guarnição que vai acompanhar a tropa de elite lá na Rua 10.
Pronto.
No Joia do Atlântico.
E a gente vai convidar também a equipe e todo o 70 que tiver por lá. Vamos fazer um almoço
tranquilo.
De umas 50 pessoas.
Eu queria só pedir a vocês aqui uma palavrinha. Eu, em primeiro lugar também, eu tenho um Deus comprido. Meu Deus é comprido, não é dividido. Eu já passei muitas coisas, muitas, de perca de filho foi demais. Mas eu agora, coisa boa, eu quero falar. Eu quero agradecer de coração a doutora Lu, a equipe dela e a Edmilson, que é o meu grande companheiro dentro do Joia do Atlântico. Ele cuida de mim como ele falou que eu adotei ele.
É um filho,
eu
né?
Eu tenho 63 anos, agora no dia 16 de abril eu faço 64. E ele tem 44, mas ele é uma pessoa que me dá todo o carinho.
Edmilson Neguinho, um abraço. Ele está aqui fora.
Neguinho de luz, Neguinho de luz.
Obrigada a todos.
Um abraço para você. Sua música tocando no fundo, parabéns.
Opa, obrigada.
Né? Sueli, essa luta aí, viu?
Obrigada.
Superação. Valeu.
Núcleo de Mulheres Fortes aqui na Avenida Itabuna, atendendo diariamente capacitação profissional. Tem cursos aí de inglês e recepção.
Parabéns. Lu Cerqueira, nossa convidada de hoje.
Bom dia
a
todos.
Elite.
Tropa de Elite volta já.
Programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7h57 na Bahia, 7h57. Olha, o pessoal tá reclamando aqui, né? Funcionários do Hospital São José, 2 meses salários atrasados. Tem uma missão essa nova diretoria aí do São José, viu? Uma missão de poder colocar em dia os salários dos trabalhadores. E olha, gente, amanhã, 13 de março, é comemorado o Dia do Rim. Seus rins estão ok? Faça seu exame de creatinina para saber. E o Centro de Assistência Renal, manda um abraço aí à nossa querida Angélica e toda a equipe, né, da CAR, Centro de Assistência Renal. Amanhã vai ter uma caminhada pela Avenida ACM com distribuição de panfletos educativos, vai ter exames e também serão oferecidos gratuitamente para os participantes. Os panfletos falando sobre prevenção, diagnóstico da doença renal, a realização aí de atendimento à população com triagem, realização de exames de urina e creatinina, para saber como é que anda a saúde dos seus rins. Vai ter palestras educativas também, com foco aí na prevenção da doença renal. Às 14h30 vai ter essa palestra, tá? E a caminhada acontece às 9h pela Avenida ACM. E aí a gente faz essa pergunta, como anda a saúde dos seus rins? Importante, amanhã é dia dos rins. Um abraço a todos aí do Centro de Assistência Renal, Dr. Renato Costa. Em nome do Dr. Renato, a gente abraça todos os profissionais, né? Médicos, enfermeiros, técnicos aí do Centro de Assistência Renal. E Angélica, um abraço para você e amanhã vamos prestigiar aí esse evento em homenagem ao Dia do Médico. Olha, falar em médico, a prefeitura, nessa reta final aqui, a prefeitura de Ilhéus ampliou o atendimento médico nos distritos. Informação chegando por meio da Secretaria de Saúde, né, expandindo o atendimento médico nos distritos da nossa cidade. Agora uma equipe itinerante percorre as comunidades semanalmente, garantindo mais acesso à saúde para a população. Começou na última segunda-feira, Banco Central recebeu o atendimento médico. Será mantido todas as segundas lá em Banco Central, em Banco do Pedro. Contará com um profissional de saúde sempre às sextas-feiras. Castelo Novo também será atendido aí uma vez por semana, reforçando a assistência médica na localidade. Além disso, a ampliação do serviço contempla as comunidades do São José, onde os atendimentos médicos ocorrem às segundas e terças. Juerana, Ponta da Tulha, a população passa a contar com atendimento regular de um clínico geral e uma pediatra. Olha a notícia boa aí. Sambaituba e Aritaguá, atendimento acontece de segunda a quinta. Já no Salobrinho, mais um médico passa a atender a comunidade às quintas e sextas. Segundo Rosani Borges, que é coordenadora de atenção básica, a ampliação dos atendimentos busca garantir a assistência médica mais próximos das comunidades afastadas do centro da cidade. Parabéns aí, nossa querida Sonilda Melo. Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de ampliar e descentralizar os serviços de saúde, beneficiando moradores de diversas localidades de Ilhéus. Seu repórter, nosso tempo está estourado amanhã, então quero ver eu e você participando, né, desse grande evento marcando o Dia do Rim. Lá na Avenida CM, viu?
Centro de Assistência, Renal.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Superman da Gabriela. Amanhã tem ela, fã do Saulo.
A
Perfém Carol.
Estava lá em Salvador de serviço.
Vai ter que tocar a música do Saulo amanhã.
E aí o Saulo cantando e ela dando risada, sorriso brilhante estampado no rosto.
Boa sorte aí. Hoje, logo mais às 14h30, em Salvador, tem a audiência pública sobre a Fiol, ao Porto Sul. E amanhã a gente se encontra. A partir das 6, no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Até amanhã, seu repórter.
Eu já fui.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.